Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos falando do ato de fé. E nós prometemos na aula passada que hoje iríamos entrar mesmo a fundo o que é que acontece realmente num ato de fé. Bom, a primeira coisa que eu preciso recapitular é o seguinte: nem tudo o que acontece dentro de você é a sua alma, é espiritual. Existem coisas que acontecem dentro de você que são realidades do cérebro, realidades animais, realidades dos sentimentos, dos afetos, da imaginação. Essas são coisas que os animais têm. Então, a gente precisa recordar isso. Por quê? Porque o ato de fé, ele acontece na alma, não no cérebro. E se você não sabe distinguir dentro de você o que é alma e o que é cérebro, vai ser difícil você ir no alvo. Você vai ficar perdido, né, tentando acertar o alvo de uma realidade que você não sabe onde está. Então vamos lá, vamos entender o nosso mundo interior. Veja só, eu falava, né, no nosso encontro passado, que existe aqui dentro de você uma casquinha, uma parte que é mais externa, é o seu mundo interior. Sim, isso aqui está dentro de você. Mas este mundo interior, tá? Existe o interior raso e existe o interior profundo. O interior raso são os sentimentos, são as coisas. Então vamos supor, vamos lá, vamos ser bem práticos. Eu vou rezar agora. Então, a primeira coisa que eu encontro quando eu tento entrar dentro de mim são os meus sentimentos. Por exemplo, agora, sei lá, se eu vou tentar rezar, eu vejo que existe uma certa dispersão dentro de mim. Eu, Padre Paulo Ricardo, estou falando aqui de verdade. Por que é que eu tenho uma certa dispersão? Ah, porque tem uma preocupação. Eu vou pegar um voo ainda hoje. O horário está passando, eu preciso terminar de gravar esse vídeo aqui para transmitir isso para essas pessoas. É muito importante. Tem uma série de acontecimentos na minha família que antes de viajar eu preciso ir lá no hospital, visitar, dar assistência espiritual. Muito bem, tudo isso está me dispersando. Por quê? Porque está chamando os meus sentimentos, as minhas preocupações, estão me chamando para fora. Aqui que está a dificuldade. Esta camada exterior, ela me chama para fora. E você vai ter que fazer força de passar por isso tudo para chegar lá no centro da alma. Explico melhor ainda. Existe uma hierarquia dentro de nós. O que é que deve ser a nossa vida espiritual? Nossa vida espiritual deve ser assim. O Espírito Santo, ele deve mandar na alma. E aí, a alma é que vai, então, né, afetar o corpo. Eu dizia no nosso encontro passado que, por exemplo, Deus toca minha alma no ato de fé. E pode acontecer um revérbero no corpo, que eu sinta uma consolação, eu sinto, né, vontade de chorar, eu sinto mesmo uma paz, ou eu sinto um amor, não amor no sentido profundo, mas amor no sentido de realmente paixão, amor no sentido agradável. É que é difícil explicar as coisas. É que na minha. Deixa eu explicar para vocês qual é a minha dificuldade. É que no meu vocabulário, inicialmente, eu estou aqui com o vocabulário tomista na cabeça. E paixão, para Santo Tomás, é uma coisa diferente daquilo que é para vocês. Né? O amor sentimento, né? O amor sentimento, não o amor profundo. Bom, isso daqui tudo é bom. Sentimentos não são coisas ruins. O problema é que os sentimentos não podem mandar. Olha só, o sentimento está aqui. Quem manda é o Espírito Santo. Guiado pelo Espírito, ele manda na sua alma. E a sua alma, então, manda, né, faz, tem consequências no seu corpo. Mas qual é a técnica do diabo? Bom, o diabo, ele reverte a coisa. Os demônios... Ele vai, ele só tem acesso a uma coisa. Ele só tem acesso à parte física. Ele tem acesso ao seu corpo. Em que sentido? Ele entra no meu corpo, padre? Não, ele pode entrar, mas isso é um caso raro de possessão. Raro no sentido que não é o mais preocupante para nós. O demônio tem acesso ao seu corpo da seguinte maneira. Outro dia eu atendi uma pessoa, né? Um rapaz universitário, ele vai para a universidade. E na universidade tinha uma colega que pegava o mesmo ônibus que ele, e a menina, assim, leva uma vida depravada. E ela fica irradiando para o ônibus inteiro ouvir as experiências sexuais dela. O que é que eu tive que aconselhar? Meu irmão, pega o ônibus no outro horário. Não vá com ela. Por quê? Porque ela está tendo acesso ao seu corpo. Ou seja, está ouvindo a informação. Aquilo lá está mexendo com a sua imaginação. Aquilo lá está mexendo com você fisicamente. Aí você vai e consegue. O corpo fica influenciando e ele chega na alma. Até que você consente. Entendeu? Ele fica dizendo, vai, ouve o que ela está dizendo, está gostoso, ouve mais, consente, acha bom. Você vai consentir com quem? Com a alma. Quando a gente fica perguntando se uma coisa foi pecado ou não foi pecado, é porque você sente com o corpo, mas você não consente com a alma. Pois bem, o demônio, o mundo... As más companhias ficam tendo acesso ao seu corpo, o seu corpo fica lá seduzindo a sua alma consente, opa! O que é que a alma faz? Põe Deus para fora da sua vida através do pecado. É assim que acontece. Tá? Para que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque é importante você entender essas dinâmicas para que você... Foque verdadeiramente no ato de fé. Quando eu digo corpo e alma, as pessoas ficam pensando que eu estou falando do corpo, mão, pé, cabeça. Não. Eu, o corpo que eu estou falando aqui, está dentro de você, chama-se cérebro. Chama-se sentimentos, afetividade, imaginação. É a primeira coisa que você encontra quando você vai rezar. Então eu vou rezar. Vamos lá. Então eu olho para dentro de mim e encontro esses sentimentos que me dispersam, que me puxam para fora. Olha aí. Ó. O corpo querendo puxar a alma para fora. Entendeu? Dispersar. Não vai para Deus. Pensa na visita que você tem que fazer no hospital, pensa no cronômetro que está aqui na minha frente, na câmera que eu estou olhando aqui, tem embaixo um cronômetro, pensa no cronômetro, não vai dar tempo, não vai dar tempo, pensa que você vai ter que pegar o voo, pensa nas 10 mil coisas que você tem que fazer, dispersa, não consegue, para você não rezar. Nesse sentido, um dos maiores empecilhos que nós temos para fazer o ato de fé é a memória. É, onde é que eu escrevo aqui, né? Vamos tentar arranjar um lugar para escrever. A memória. Física, corporal, ligada à imaginação. Aquela memória que os animais têm. Não a memória espiritual, propriamente dita, né? Mas a memória sensual, sensitiva. Então eu vou rezar. O que é que me vem? O pessoal chama isso de distração. O que é distração? A distração é que você está, a sua memória está trazendo as sensações, né? Então, a memória sensual, o que é que eu estou sentindo? Agitação. E por que é que eu estou agitado? Ah, porque tem aquela preocupação lá do hospital. Aí eu vou lembrar o hospital. Não, para. O que é que você tem que fazer? Você tem que acionar outra memória. Não é essa. É a memória espiritual. Então, na memória espiritual, você vai fazer o seguinte. Você já comungou? Já comungou? Já comungou alguma vez com fé? Pois bem. Quando você comunga com fé, e você comunga com frequência com fé, naquela hora que você comunga, você sabe que Jesus está tocando a sua alma. Você sabe que o corpo de Cristo, através da aparência do pão, está tocando o seu estômago. E que a alma de Cristo está tocando a sua alma. Quando você vai rezar, mergulha dentro de você. Vai, mergulhou? O que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo agitação porque eu tenho que ir lá no hospital. Bom, isso é memória sensual. Não é isso que eu quero lembrar. Vai mais fundo. Eu quero me lembrar da comunhão que eu fiz hoje de manhã na missa. E que Jesus tocou a minha alma lá. É nesse lugar que eu quero me encontrar com Ele. Jesus, eu creio que você está aqui. Respira fundo para acalmar um pouco mais as paixões, os sentimentos agitados. Vai acalmando o seu corpo, o seu cérebro, as paixões que estão agitadas. É o mesmo processo de acalmar um animal. É o mesmo processo de acalmar um bebê agitado. Se você quiser usar a imaginação para te ajudar, imagine o bebê que você é no colo da Virgem Maria. Entrega tudo e procura Jesus lá dentro, na sua alma, naquele lugar. Onde a tua memória lembra, a memória espiritual. Ele me tocou. Ele me tocou ressuscitado com a sua chaga gloriosa. Ele me deu a sua graça. Ao se recordar aquele ato de fé que você fez na hora da comunhão, você está se predispondo a ter um ato de fé agora. Neste ato de fé que você acaba de ter, em que você encontrou Cristo, a verdade, você está vendo uma verdade espiritual aqui, que o Cristo ressuscitado está tocando a sua alma. Ao se recordar desta verdade espiritual, você está se predispondo a que Jesus repita esse ato. E então, faça o ato de fé acontecer. O ato de fé, ele acontece como? É como se você tivesse o olho da alma e você se predispõe a que Jesus acenda a luz. É um ato de intervenção divina. Você se predispõe a que ele acenda a luz. Quando ele vê que você está com o olho aberto, querendo ver, ele vai e acende a luz. E você faz um ato de fé. Existe uma graça divina ali. E esta graça divina, essa intervenção do Cristo, que faz com que você cresça. E você vai crescendo de fé em fé. Veja, vamos tentar transmitir isso de uma forma mais adequada. Vamos lá. Vocês estão dando para entender que não dá para filmar a minha alma. Eu estou tentando descrever o que acontece. Você vai precisar se jogar na água. Eu estou dando aula de natação fora da água. Você está assistindo. Mas se você não entrar na água, se você não mergulhar, se você não fizer isso que eu estou falando, não vai acontecer o ato de fé. Ok? Então, vamos lá. Como é que acontece a fé? Olha, a sua inteligência, não é? Ela pode ser iluminada por duas luzes diferentes. Ela pode ser iluminada pela luz natural da razão, onde você, através de uma meditação, de um cálculo, de uma argumentação lógica, você reduz as coisas aos primeiros princípios do ser e a sua inteligência, então, vê. É aquela hora da sacada, que, nossa, entendi, puxa vida, olha só, é isso mesmo, é verdade. Aquele momento em que deu aquele clique e você viu uma verdade. Isso aí é a luz natural da razão. Mas, existe uma outra forma da sua inteligência ser iluminada. É a luz sobrenatural da graça. Como que acontece essa iluminação da luz sobrenatural da graça? Você, na hora que você vai rezar, tá? A sua inteligência, tá? Você precisa discorrer a respeito de uma coisa. A respeito de uma verdade sobrenatural. Por exemplo, eu estava aqui, né, recordando esta verdade sobrenatural do Cristo que está dentro de mim na hora da comunhão, me tocando fisicamente. E eu me predisponho à ação dele dentro da minha alma agora para que ele me toque. Ora, quando eu me abro para a ação da graça divina, pode acontecer que a graça divina toque na minha vontade como se fosse uma mão invisível que segura a minha vontade, e esta vontade diz a inteligência: creia. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que existe uma ação da graça. Tá difícil escrever hoje, hein? Uma ação da graça. Esta ação da graça, ou seja, o ato de fé não é uma vontade humana, não é uma força de vontade humana. Não é assim, eu quero crer, eu quero crer, eu quero crer, eu quero crer. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Isso é pelagiano, isso não funciona, não é desse jeito. É uma intervenção divina, divina. Então, é assim, como que acontece? Você vai, mergulha, sai dessas coisas da que são mais carnais, corporais, ou usa as coisas corporais e carnais para te ajudar, sei lá, você vai e olha para uma imagem, uma fotografia, você está olhando a fotografia lá, você vê aquela imagem de Nossa Senhora, vamos supor, tem lá na minha casa, na casa paroquial, tem uma imagem do Imaculado Coração de Maria, né? De noite eu vou rezar, eu tenho a liturgia das horas no celular, Então não preciso de luz. Então deixo só acesa a luz da imagem de Nossa Senhora e vou lendo o celular e olho para a imagem. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a minha parte física, cerebral, animal, me ajude na oração. Para que essas potências mais exteriores, essa casquinha do meu ser, não me atrapalhe tanto para dar o mergulho da fé. Ao contrário, me ajude a dar o mergulho da fé. Então eu olho, vejo a imagem, vejo o rosto da Virgem Maria, me lembro da fé da Virgem Maria, me lembro do amor dela por Jesus. E isso me leva, essa memória das coisas espirituais, me faz abrir a porta espiritual para uma verdade espiritual. E então, o que acontece? Quando eu me abro para uma verdade espiritual, a graça de Deus, como se fosse uma mão invisível, ela vem, sustenta a minha vontade e aí, creia, acontece o ato da fé. O ato da fé é essa conexão, onde a vontade conecta com a inteligência. A vontade chega e diz para a inteligência, a mão divina vai e segura, sustenta a vontade. Pac. É claro que se eu resistir, se a minha vontade não quiser fazer, o ato da fé não acontece. Eu sou livre. Tá? Mas a graça divina, ela sustenta a vontade e diz, creia. Tentando aqui ajudar você a entender o que acontece dentro de você. Para entender o que acontece dentro de você é uma coisa. Veja, eu estou explicando todo o processo de nutrição para você entender a nutrição e não se importar muito com o paladar, com a sensação da barriga cheia, com o olfato, o cheirinho da comida gostosa. Não se importar. O que não quer dizer que aquilo seja ruim, mas não é o centro. O centro é a nutrição. Então pode acontecer um dia que você tenha que comer uma comida menos saborosa, mas que você sabe que é mais nutritiva. Como pode acontecer que um dia você vá rezar e não tenha as consolações sensuais te ajudando. Pode acontecer um dia que você vai rezar, mas as suas paixões não estão colaborando muito. Essa casquinha que está dentro de você. O que é importante é você saber, você enxergar que dentro de você existe algo que é espiritual, plenamente espiritual, que é a sua alma, e algo que é a sua alma misturada com o cérebro, que Santo Tomás de Aquino chama de composto. É algo que tem de animal e tem de espiritual. E você precisa saber distinguir as duas coisas. Não é fácil distinguir as duas coisas. Eu estou dando para você a teoria, mas se você não fizer uma prática, não vai acontecer. Na prática, então, o que é que eu faço, Padre Paulo? Bom, na prática você vai fazer o seguinte. Esteja em estado de graça, você fazer, eu vou falar isso pela milionésima vez. Esteja em estado de graça, comungue. Comungue com frequência, faça atos de fé na comunhão. E aí depois, fora da comunhão, você vai reproduzir aquele ato de fé na presença do Cristo e vai meditar sobre verdades espirituais, vai recordar as verdades espirituais. Pode ser que para recordar essas verdades espirituais você use a Bíblia, use a imitação de Cristo, use a intimidade divina, use a filoteia, sei lá o que, que você vai fazer. Aquilo lá, você vai cavucando, procurando aquela verdade divina, até que finalmente você vê que a luz acendeu dentro de você. Quando acendeu a luz dentro de você e você fez o ato de fé e você viu algo com a luz diferente, fique nisso. Não precisa ir para frente. Fecha o livro. Vai roendo toda a carne que está ali naquele osso. Vai. Você está sendo alimentado. Ali aconteceu o ato de fé. O ato de fé, ele acontece nessa luz interior que acende dentro de você. É nesta fé que a igreja é edificada. É nessa fé que sua vida espiritual vai para frente. Sobre esta fé edificarei a minha igreja. Ok? Então você precisa entender isto. O que vai fazer você crescer espiritualmente são atos de fé. Atos esses que eu tentei descrever aqui da forma mais prática que eu consegui até agora. Vamos continuar, né, nos esforçando para transmitir isso para você. Mas eu peço um favor para você. Não fique só assistindo o vídeo. Faça. Peça a fé. Esteja em estado de graça. Comungue com frequência. E quando você se acostumar com o toque sobrenatural do Cristo, faça sua oração. Faça atos de fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.